No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
As provas do Avalia BH, para medir o desempenho de mais de 120 mil alunos da rede municipal de ensino, não vão ser mais aplicadas pela prefeitura. O teste custava R$4.500.000 e envolvia 189 escolas da capital. A medida foi tomada pela Secretaria Municipal de Educação e não foi debatida no Conselho Municipal de Educação. Entretanto, é apoiada pelo Sindirede, Sindicato dos Trabalhadores em Educação, mas recebe críticas de especialistas que apontam para prejuízos na educação pública. Confira as repercussões da suspensão do Avalia BH na reportagem de Soraya Fidelis.
Com a suspensão das provas do Avalia BH, mais de 120 mil alunos do terceiro ao nono anos do ensino fundamental não vão mais ter o desempenho escolar medido por meio desse sistema de avaliação da educação pública da Prefeitura de Belo Horizonte. A decisão de suspender o teste, que era aplicado 3 vezes por ano desde 2008 nas 189 escolas da rede municipal, foi tomada pela Secretaria de Educação. Com a mudança, a Prefeitura vai economizar mais de R$4,5 milhões de reais por ano. A maior parte desse valor era gasto com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, que elaborava as questões do Avalia BH. As escolas também desembolsavam do caixa próprio algo em torno de R$1.000 em todas as vezes que o teste era aplicado. A gerente de coordenação da Política Pedagógica e de Formação da Prefeitura, Dagmar Brandão, esclarece que o Avalia BH foi concebido no momento em que era preciso fazer uma intervenção específica na rede para um diagnóstico mais apurado. Para se ter uma ideia, em 2009, 75% dos estudantes do nono ano estavam com nível de aprendizagem abaixo do básico. O desempenho dos estudantes vai continuar sendo medido por provas externas, como, por exemplo, o Provinha Brasil, desenvolvidas pelo governo federal, e o PROEB pelo estadual. A gerente de coordenação de política pedagógica da prefeitura afirma que a suspensão do Avalia BH é para dar um salto de qualidade na rede municipal de ensino, que conta com um programa de avaliação e não mais com uma avaliação sistêmica.
A gente tem constituído um portal de avaliação que vai ajudar os professores a trabalhar com as avaliações diagnósticas, a ter resultados dos estudantes. A avaliação sistêmica a gente mantém com o ProAlfa, com a ANA, com a Prova Brasil e com o ProEB. E a gente ainda coloca como possibilidade 2 avaliações diagnósticas para toda a rede municipal durante cada ano. A gente não está suspendendo porque a gente quer economizar. Porque com certeza esse valor vai ser investido em outras políticas pedagógicas.
O Sindirede apoia o fim do exame escolar. O diretor do Sindicato de Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte, o Anderson Rocha, critica o excesso de provas de desempenho para os estudantes, além do alto custo financeiro do Avalia BH, que deveria ser utilizado em outras atividades pedagógicas.
A gente praticamente está formando uma geração para fazer prova. E o próprio professor cumpre essa função, que ele tem que fazer a avaliação trimestral dos estudantes. E a nossa principal crítica, que era um valor em torno de mais de R$4 milhões gastos com esse tipo de avaliação, então, ao nosso ver, era uma prova que estimulava apenas o ranqueamento, mas não trazia efetivamente um retorno em relação àqueles estudantes. Então, eu penso que aí nós vamos ter uma sobra de mais de 5 milhões, né? Ou seja, 4 milhões por parte da prefeitura e mais de 1 milhão das escolas, é que isso entre como uma forma de investimento no ensino público, né?
O professor emérito da UFMG, Carlos Roberto Jamil Cury, da PUC Minas, afirma que podem existir alternativas para resolver esse problema, sem necessariamente suspender uma avaliação interna. Uma opção, segundo o especialista, é aplicar o teste apenas uma vez ao ano, em vez de 3. Jamil Cury considera que a suspensão do Avalia BH é uma perda de oportunidade para ter uma avaliação mais próxima da realidade da rede municipal, como prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
A LDB incentiva que haja uma consciência maior das especificidades locais. Então, será que o IDEB, o PROEB, a Provinha Brasil captam as diferenças de um município tão grande como é o nosso metropolitano? Agora, é evidente que os estudantes estão sendo também submetidos a muitas provas, não é? É a prova do IDEB, é a Provinha Brasil, é o PISA no ensino médio, também o Avalia BH. E quem sabe não se poderia, ao invés de ter uma Avalia BH 3 vezes ao ano, ter uma vez só.
A decisão da Prefeitura de Belo Horizonte de suspender o Avalia BH não passou pelo Conselho Municipal de Educação, que só vai ter a primeira reunião plenária em março. Repórter Soraya Fidelis.
Por dentro da UFMG.
O UFMG divulga a escala de atendimento para registro acadêmico definitivo e matrícula presencial dos selecionados para o primeiro semestre via SISU. Os candidatos aprovados deverão realizar esses procedimentos nesta quinta-feira, sexta-feira e na próxima segunda no Campus Pampulha e no Instituto de Ciências Agrárias em Montes Claros, seguindo a data e o horário indicados na escala. É preciso apresentar documentos como RG e certificado de conclusão do ensino médio, fotografia 3x4 recente e declaração de que não ocupa vaga em curso de graduação de outra instituição pública de ensino superior. Todas as informações estão em www.ufmg.br/sisu. Quem foi classificado para o segundo semestre deverá aguardar as orientações de registro e matrícula. Ainda falando sobre o registro e matrícula, a Federal divulgou ontem a terceira chamada da lista de espera dos selecionados via SISU para a entrada no primeiro semestre. Convocados deverão fazer o pré-registro acadêmico online só até às 3 horas da tarde da próxima segunda-feira, dia 19, nesse mesmo site www.ufmg.br/sisu. Todas as orientações estão nesse hot site especial. Então vamos repetir mais uma vez, www.ufmg.br/sisu.
Ciência de Minas.
Quais os impactos da escassez de água para os moradores de uma comunidade rural do município de Itambacuri, no norte de Minas? A região está localizada dentro do bioma da Mata Atlântica, mas sofre com a desertificação, provocada principalmente pela ação do homem. Dissertação defendida na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri aborda os efeitos dessa escassez sobre a segurança alimentar e nutricional dos agricultores familiares. Juliana Lemes da Cruz, autora do estudo, entrevistou 55 famílias de 4 distritos. Sem água, as comunidades acabam produzindo menos alimento e as hortas estão sendo deixadas de lado, com impactos tanto na nutrição quanto na saúde dos moradores.
E percebeu que a água que é captada lá é geralmente de nascentes, de poços, de cisternas e também de caminhão-pipa, por conta da falta de água. E as pessoas que têm cisterna, têm poço, cavam, geralmente constroem suas fossas para despejamento de dejeto humano, dos banheiros, próximas às cisternas e às nascentes e aos poços. Isso aí é um problema também que a gente identificou, um possível problema, né? Que há poucos metros dessa fossa há a água para o consumo dessas famílias. Então, possivelmente seria um dado interessante para a vigilância ambiental em saúde. A gente viu que ainda é muito precário ali nessa região.
Sem água e sem destinação correta para o esgoto.
Eles relataram que a horta, comumente usada, né, para alimentação, para cultivo dos alimentos para alimentação da família, ela foi largada, deixada de lado, por conta da falta de água para regar a horta. A lavoura nem se fala, porque se não chove, eles usam geralmente, eles contam somente com a chuva, não tem esse trabalho de irrigação, né, já que são agricultores familiares, e eles não têm recurso para custear um sistema de irrigação. E, além disso, a redução dos alimentos também.
A culpa de São Pedro?
A principal questão que chamou mais atenção foi o fato deles atribuírem a responsabilidade por essa indisponibilidade de água à ação degradante dos grandes proprietários de terra e também aliada à mudança do clima. Os grandes proprietários de terra, no caso, nessa região, eles são responsáveis pela pecuária extensiva e pela criação de gado. Muitos agricultores relataram que alguns desses proprietários de terra desviam água dos rios, né, desviam os rios, fazem poços, represamento, então isso dificulta o acesso deles à água.
O estudo também identificou que esses moradores encontram dificuldades para ter acesso a políticas de incentivo à agricultura familiar. Os resultados do diagnóstico foram encaminhados para gestores públicos do município. A dissertação foi defendida por Juliana Lemes da Cruz no mestrado em Saúde, Sociedade e Ambiente da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Agora vamos de giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do Brasil.
Pelo Brasil.
Aplicativo pretende antecipar ao motorista falhas e desgastes nas peças de veículos bem antes das revisões periódicas. Isso vai ser possível por meio de um dispositivo instalado no automóvel que coleta informações que são em seguida repassadas e processadas pelo aplicativo. A tecnologia está sendo testada em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas. Pesquisa da Federal do Rio Grande do Norte descobre que machos da espécie baleia jubarte costumam emitir sons para se aproximar das fêmeas. Estudo procurava entender como eles se comportavam frente às embarcações muito frequentes no litoral. Resultado abre caminho para estudos que possam identificar os impactos dos ruídos dos barcos sobre o comportamento das jubartes. Na Federal de São Carlos, começa a pesquisa que quer avaliar os efeitos da cirurgia bariátrica sobre o funcionamento dos pulmões e a capacidade do indivíduo em realizar exercícios físicos. O objetivo é compreender se há alterações na respiração causadas pela cirurgia bariátrica, bem como verificar se a fisioterapia no pós-operatório pode reduzir esses desconfortos. Estudantes da PUC do Rio Grande do Sul criam o primeiro jogo de terror acessível para cegos do Brasil, numa parceria entre institutos de ensino e uma empresa de tecnologia. Um dos diferenciais é uma tecnologia que oferece ao cego audiodescrição de tudo que está ocorrendo na tela do game. Agora vamos às oportunidades que estão abertas nas instituições mineiras de ensino superior.
Concursos.
Federal de Juiz de Fora está com 54 vagas abertas para docentes efetivos nos campi de Juiz de Fora e Governador Valadares. Os departamentos com maior número de oportunidades são de Medicina, com 7, Educação Física, com 6 e Ciência da Computação, com 5. Inscrições entre 3 de março e 1º de abril. Os editais estão em www.concurso.ufjf.br. Instituto de Ciências Agrárias da Federal de Uberlândia seleciona professor com titulação de doutorado na área de controle da poluição do ar para o campus de Umuarama. Inscrições de 25 de fevereiro a 10 de março. O edital está em www.editais.ufu.br. E mais uma dica para o UFMG. Departamento de Química seleciona docente para a área de ensino de Química. É preciso ter doutorado em ensino de Química ou áreas afins. Confira o edital em www.ufmg.br/concursos. Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação interina de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você. E até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.